Estamos apresentando Saúde no Ar.
Patrícia Costa. Conversando com especialista.
A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica endógena que se caracteriza pela perda do contato com a realidade. A pessoa pode ficar fechada em si mesma, com olhar perdido, indiferente ao que se passa ao seu redor e ter até mesmo alucinações. Vamos falar sobre o que é a esquizofrenia, quais são as causas, tratamentos e tudo mais que você queira esclarecer a sua dúvida aqui nesse bate-papo com a nossa convidada, com a médica, psiquiatra, psicoterapeuta, escritora, autora de livros, criadora do Dia do Amigo, a médica Cleide Mendes. Bom dia, Cleide.
Lopes.
Cleide Mendes Lopes, bom dia.
Bom dia. É um prazer estar aqui com você e com todo o seu público, que é muito grande, né? Já há anos que estão aí trabalhando nessa divulgação sobre a saúde positiva. Porque tem gente que busca saúde, mas não pensa na positividade daquelas medidas que estão sendo tomadas.
Exatamente, essa é a tônica, né? Tem muita coisa negativa que precisa ser melhorada, mas tem muita coisa boa que está sendo produzida, né? Muitos trabalhos interessantes e que precisam também estar na luz do dia aqui colocada na mídia. E esse é o nosso papel. Vamos falar então, claro, sobre seu trabalho como escritora, como criadora do Dia do Amigo. Primeiro eu vou começar falando disso, já que depois seguiremos aí nas perguntas sobre esquizofrenia. Criou o dia 18, né? Como o Dia do Amigo. Fala um pouquinho disso, Cleide.
Veja bem, dia 18 de abril, né, de 1989, foi a primeira vez que eu levei ao ar o Dia do Amigo, né, oficialmente. Porque a ideia era eu fazer a Casa do Escritor Baiano. E, de repente, por ser médica e bióloga, houve um questionamento. Ah, mas precisava que fosse alguém escritor. Só que eu tinha livros publicados e tinha vários trabalhos científicos publicados. Eu digo, não seja por isso. Porque eu tenho poesias, muitas poesias da gaveta. Então, está na hora de eu publicar um livro de poesias. Isso foi um choque, inclusive, sabe, Patrícia? Porque algumas pessoas diziam, a senhora é cientista, como é que tem livro de poesia? Mas foi aí que foi crescendo aquela vontade de que eu fizesse um lançamento bem forte. E fui convidada para fazer esse lançamento no Iguatemi, no primeiro livro de poesias. E eu dizia assim, mas eu vou comemorar uma data, porque era meu aniversário que eu ia comemorar. Ia lançar o livro no dia de um aniversário meu. E aí, resultado, foi crescendo tanto as pessoas que queriam me dar força para eu fazer isso, que eu disse, olha, eu comemorar meu aniversário no shopping e não em minha casa, porque nem vai caber. Aí, isso foi crescendo, então eu pedi a um amigo, que esse ano ele foi reverenciado, né, homenageado, Rodrigo Sá Menezes, que era o criador da Propeg, uma Sim. grande empresa de claro. Publicidade que havia aqui na Bahia, no Brasil hoje e até fora do Brasil. E pedi a ele para saber se em algum lugar do mundo existia Dia do Amigo. E ele tinha, naquele período, quando não existia computador, nem internet, nada, ele tinha um correspondente internacional. E esse correspondente, depois de algum tempo, chegou com a notícia que em lugar nenhum do mundo havia Dia do Amigo. Aí ele me perguntou, Cleide, por que você quer saber isso? Eu disse, porque eu estou vendo que falta e eu vou criar o Dia do Amigo.
Agora você sabe, quando estivemos lá, né, no dia 18 de abril, colocamos aqui uma matéria com a Cleide para homenagear. Muita gente diz, mas não seria em julho, não tem outra data, nunca tinha ouvido falar. Então tem essa confusão, que o dia não seria esse. E a Cleide traz para a gente essa história, né, que foi lá nesse momento que você criou.
Exatamente.
Então explica aí para quem ficou com essa dúvida. Inclusive me escreveu no WhatsApp dizendo, Patrícia, é hoje mesmo, não sabia, achava que era em julho.
Pois é, mas já está em 135 países. E já são 27 anos que a gente faz. Então, agora a Bahia foi o foco. A Assembleia Legislativa oficializou em 89, aqui na Bahia. Agora, há pessoas que resolveram, de vez em quando, Bota aí outras datas.
Agora, olha, gente, a Cleide Lopes, então é isso, né? Criadora do Dia do Amigo, esse dia internacional, é também uma escritora, pesquisadora, e está aqui hoje para falar sobre esquizofrenia. Tem outros temas, né, publicados, um livro, inclusive, na área de genética, que é também geneticista e sexólogo. E tem oportunidade de estar aqui de novo falando sobre outros temas, já está convidada. Hoje o tema é esquizofrenia, então vamos falar sobre esta doença, como é que ela se manifesta, como que a gente caracteriza e define a esquizofrenia.
Veja bem, a esquizofrenia é uma doença genética, é uma doença hereditária. E a minha primeira formação foi de geneticista. Então, eu me interessei por essa doença mental, né? Porque a genética trazia muito aquelas doenças que eram físicas, etc., com o síndrome de Down, né? Essas outras que eram muito visíveis. E a esquizofrenia estava esquecida. As pessoas não estavam cuidando adequadamente da esquizofrenia, porque existia, Patrícia, infelizmente, uma filosofia de que o esquizofrênico incomoda a família e a sociedade. Então, vamos dar substâncias a eles, para eles ficarem quietos lá, etc., não darem trabalho e, o mais cedo possível, desaparecerem. Exato. Morrerem, porque, na verdade, dando aquelas medicações fortes, iriam morrer. Mas eu aí resolvi que não ia aceitar isto. Nossa. E comecei a fazer um longo trabalho.
Que sentença, né?
Procurando ver o que causava, como era a situação, se era de fato genética e como acontecia. Aí, o que aconteceu comigo? Eu fui fazendo especialidades que pudessem abrir para mim um leque de conhecimento. E cheguei a 12 especialidades para ter a certeza absoluta do que faço hoje, que é a cura da esquizofrenia. Como? Se é genético, nós temos dois elementos em todas as situações hereditárias. Um é o genótipo, ou seja, a herança que chega para nós pelos nossos pais, e vindo de avós, bisavós, trisavós, etc., e o meio ambiente. Só que o meio ambiente científico é tudo que nos cerca a partir do momento da concepção. Então, é lá atrás, no momento em que um casal resolve que vai ter um filho, a partir dali já começa a situação do meio genético biológico. É lá atrás. E eu tinha que chegar lá atrás, mas como que ia chegar? Uma cientista que era só do microscópio, sim, de tudo ali no branco, né? No preto no branco, do papel, como que eu chegaria? E fui buscando. Então, com uma convicção, se é genótipo mais meio ambiente, por enquanto eu não posso mexer no genótipo. Eu disse há anos atrás, hoje eu já mexo no genótipo, porque já temos condição para isso. Vou mexer no meio ambiente. Então, eu vou buscar qual é o meio ambiente do esquizofrênico. Comecei com a família, mas a família era pouco, porque, de repente, já estava instalado o processo. Se era hereditário, já instalou lá atrás. No momento da concepção, já foi instalado. Aí, eu fui buscar lá atrás. Eu fui buscar na gravidez da mãe, né? E ver o que podia ser feito para modificar o quadro. Mas primeiro eu tinha que identificar como era que surgia. E deparei com situações incríveis. Por exemplo, precisa que haja o gene. Não há como existir esquizofrenia sem gene.
Isso tem que estar na herança genética da família. Alguém na família teve. Okay. Teve o caso e foi passando geneticamente aquela informação para as gerações futuras.
Isto. E ainda tem mais.
Precisa... Se eu tenho esquizofrenia, porque alguém na minha família, pode ser até que alguém que eu não conheci, meu avô, bisavô, tataravô, teve.
Isto. E ainda tem mais. Precisa vir do lado materno e do lado paterno.
Os dois teriam que ter.
Isto. Se vier só de um lado, não vai acontecer. Precisa vir do outro lado. Então, esse gene fica como que esperando uma geração em que ele possa ter o outro par. Porque é uma doença que é recessiva. Então, isso facilita para a gente, porque sabemos que aquele que é esquizofrênico, ele tem esse gene em homozigose, ou seja, ele tem do pai e tem da mãe.
Sim.
Tá? E veja só, aí o que esse gene faz com o indivíduo? faz com que o indivíduo não tenha capacidade de produzir as substâncias necessárias para ele se sair bem das adversidades do cotidiano. Desde o útero. Então, as coisas que acontecem durante a gestação com a mãe, aí é o que a mãe, não é? Porque o útero é o da mãe, não é mais o pai, mas a mãe. Às vezes o pai tem influência porque briga com a mãe, etc. Cria problemas com a mãe, e aí a mãe vive aquela emoção negativa. Tudo isso vai passando para aquele feto, aquele embrião.
Que já está com gene lá, quietinho, ninguém sabe. Já está em potencial para a doença. É um potencial para a doença.
Isto.
Se o fator do meio, do contexto daquela família, foi uma criança que não foi bem aceita, a gravidez não veio na hora certa, o pai não queria, a mãe tem outras questões. Tudo isso ali vai influenciar e vai potencializar mais ainda.
Pronto, é aí que vai começar já a história.
Pronto.
Mas aí, veja bem, vamos dizer que a gravidez foi escolhida,
foi ótimo,
etc.
Tudo bem, foi aquele tudo bebê bem. Esperado.
Isso, nasceu. Até bem pouco tempo se dizia que não existia criança esquizofrênica. Não é verdade. Eu tenho tido crianças até de 4 anos com esquizofrenia. Pleno surto, todo o processo esquizofrênico. Todo o processo esquizoide. Agora, o que é que acontece? O indivíduo, então, nasce com essa dificuldade de produzir essas substâncias e ele vai fazer algo que não era assunto da medicina, que é formar neurose. A cada situação negativa que ele tem, ele pega isto e transforma na base de uma neurose. O que é uma neurose? Algo que nos acontece, algo negativo que nos acontece e que nós não sabemos resolver. Então, a gente pega isto e coloca numa parte da nossa personalidade que se chama o inconsciente. Nós temos o consciente, temos o pré-consciente e temos o inconsciente, que eu costumo chamar, Patrícia, de nossa caixa preta.
Isso.
Então, você não soube resolver, você bota lá na caixa preta. Um dia eu resolvo. Todo mundo tem uma neurosezinha e é por isso que a medicina não se incomodava muito com isso. Porque dizia, bom, todo mundo tem neurose, não é coisa que tenha valor maior.
O conceito de neurose é algo que você não resolve?
Algo que você não conseguiu resolver.
Não consegue resolver.
Isso.
E aí eu guardo ou
guarda, você guarda no seu inconsciente. Só que nosso inconsciente, ele vai existir enquanto nós existirmos. E aí, no caso da esquizofrenia, como a pessoa vai acumulando neuroses, porque ela tem várias situações da vida cotidiana que ela não conseguiu resolver, ela vai jogando, 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 até um dia esta soma fica insuportável.
Aí que vem o surto.
Aí ela psicotiza. Aí vem o surto e aí vem a chamada, né? E hoje a gente ainda não pode evitar esse termo, de a loucura.
Pronto. Bom dia, quem fala? Quer se identificar?
Quando uma criança nasce, que a mãe diz que está de útero infantil, adota um filho, depois de 12 anos tem um filho, aí o filho nasce, aí embeleza aquele filho fica gordo, engorda, 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 depois ela tem mais 2 filhos até na menopausa, porque foi tardia,
sim.
E esse filho faz umas coisas que a gente não sabe. Tem um remédio para tomar sertralina, mas não toma.
Sim.
Até que ponto a pessoa pode aguentar essa pessoa? Às vezes ela fala alto, agressivo, a pessoa fica com medo. Será que vai me matar, meu Deus?
Ok, até que ponto? Acho que esse é um grande drama, né? Aí da família, um dos grandes problemas relacionados à questão da esquizofrenia, que é exatamente essa desagregação, né, da personalidade. Está desagregado. Essa pessoa vai fazer o quê? Está bem, daqui a pouco pode surtar, pode me matar. É o drama que a família vive. Como que a gente lida com isso? A Cleide Lopes vai falar. Tem outro ouvinte na linha. Essa ouvinte não quis se identificar. Eu quero dizer o seguinte. Todos os ouvintes que estão participando hoje vão ganhar de presente o livro de Cleide Mendes Lopes, Loucuras Curáveis. Vamos fazer um sorteio para os que estão participando. Bom dia. Qual o seu nome?
Alô.
Alô.
Bom dia.
Bom dia.
Meu nome é Conceição.
Conceição? Seu sobrenome é Conceição?
Tudo bem, Patrícia.
Tudo bem. Você é Conceição? Qual o seu bairro?
Meu bairro é IAPI.
Tá bom. Conceição do IAPI. Sua pergunta.
Eu queria primeiro parabenizar por esse momento de hoje.
Sim.
E a minha pergunta, você já fez.
Eu já falei com você outros dias, eu já estou emocionada, porque realmente eu não conhecia a esclerosfemia dessa forma. Eu nunca fui explicada sobre a esclerosfemia exatamente desta forma. E eu tenho uma filha,
sim,
ela já tem 27 anos,
sim,
e ela tem a síndrome de Down. Ok, com 12 anos, ela começou a falar muito sozinha, fazendo caras e bocas, coisas assim. E aí ninguém diagnosticava como esclerosfemia. Dizia assim, isso é do Down, o Down são assim mesmo. Só que foi aumentando, 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 e chegou num ponto que eu consegui descobrir que ela estava com esclerosfemia. Porque ela conversa muito sozinha, fazendo caras e boca mesmo. Ela só não é nervosa, não é agoniada, não é agressiva, nada disso.
E o que é que...
Mas ela, sim, ela conversa muito sozinha. E também ela tem a mania de bater alguma coisa assim na mão ou se abanar. Então ela fica assim o tempo todo procurando algo assim para ocupar, sei lá, eu acho assim, para se ocupar mais. E eu queria hoje realmente, ela toma quetiapina. Eu não gosto muito de dar o remédio, mas eu tenho que dar porque a gente não sabe o que fazer e a gente não sabe aonde vai.
Tá,
né? Quando a gente ouve falar em esclerosfemia, a gente vê tanta coisa,
sim,
que a gente tem medo.
Okay.
E hoje está falando aí que
não
tem
é
cura.
Ter. Com certeza. É nesse ponto
que eu
queria
saber realmente como cuidar, o que fazer e como que se dá essa cura. Eu preciso de ajuda.
Ok. Olha, muito obrigado pela sua ligação, pela confiança no nosso programa. É para isso que estamos aqui, para ajudar a comunidade, fazer um trabalho de sério, de responsabilidade. Primeiro, quebrar barreiras, a primeira é do preconceito. Segunda, a barreira é de achar que está sozinha, que não existe quem vai te ajudar. Não, você não está sozinha. É preciso buscar ajuda. E a Cleide está aqui, uma profissional responsável nessa área. Vamos então falar para essa ouvinte, Cleide, para ficar claro para todos que estão agora em sintonia na Rádio Excélsio e também pelo portal Saúde no Ar, os sintomas, o que é esperado, né, para uma pessoa que tem esquizofrenia, depois o diagnóstico, por que que a pessoa tem que se debater tanto para ter um diagnóstico, como é que sabe se tem ou não, por que que essa dúvida, síndrome de Down, tem doenças outras, outros problemas que podem potencializar, são fatores de risco para a esquizofrenia e, por último, o tratamento é só com remédio? Olha quanta coisa para você dizer.
Olha, muito forte essa situação.
Tá.
O nome dela é?
Conceição.
Conceição. Conceição, você, lamentavelmente, você está com as duas doenças, sua filha está com as duas doenças mais sérias que existem na genética, síndrome de Down e esquizofrenia. Inclusive, a minha dedicação ao estudo da esquizofrenia foi a partir dos resultados positivos que eu tive com síndrome de Down.
Uhum.
Foi aí que a gente começou, porque a síndrome de Down é um cromossomo que está no organismo todo. Ele atua em todas as partes do organismo. Não é só o retardo mental, mas acontece que perturba o coração, pulmão, os ossos, etc. E quando a gente começou os trabalhos de geneticista, a gente conseguiu melhoras nessas pessoas. Eu tenho pessoas que hoje fazem um trabalho assim, como se jamais tivessem tido até síndrome de Down, porque a coisa foi resolvida. Hoje eu não trabalho, não me dedico tanto à síndrome de Down, porque não há tempo, já que eu estou me dedicando à esquizofrenia. Sim. E à síndrome de Down, muitas pessoas estão se dedicando. Mas não é característica da síndrome de Down estas situações que você colocou. Então, aí deve estar a outra parte da história.
Sim.
Só que, para se saber se é de fato esquizofrenia, que não é característica da síndrome de Down, mas que pode acontecer em conjunto,
certo,
como é que você está citando,
como é o diagnóstico,
você precisa buscar os dados principais que levam à conscientização que é uma esquizofrenia. Primeiro, alucinações. Então, a alucinação auditiva é a mais forte que existe. Então, a pessoa começa a achar que está ouvindo vozes, que tem pessoas se comunicando com elas, mas que não são vozes, são os pensamentos da pessoa, que a gente chama injunções. coisas que foram passadas para elas, ou com rápido, assim, com aquela zanga muito forte, ou ela ouviu alguém ser maltratado com palavras fortes também, ela vai criando isto como sendo vozes que vêm de fora, porque aquilo a fez sofrer, ela botou, ela ouviu, sofreu, não pôde resolver, colocou naquilo que eu disse nesse instante, Conceição. Falei sobre colocar as situações negativas no inconsciente. Aí ela, com essas situações negativas do inconsciente, ela pode criar situações auditivas, sinestésicas, achar que há pessoas pegando nelas e sem estarem pegando, e sem existirem pessoas fazendo isso. Ou elas podem também visuais. Ela pode começar a achar que está vendo uma pessoa atrás dela. É, teve há pouco tempo uma criança de 6 para 7 anos que quebrou toda uma sala de aula num colégio. E eu fui chamada para acudir essa história. Por quê? Porque ela via atrás dela, andando atrás dela, uma mulher com um pau na mão e que queria bater nela. Aí ela pegou um pau forte que tinha lá e saiu batendo em todos os lugares e destruindo a sala de aula por conta que ela dizia, ela está aqui, ela quer me bater. Só que não foi nada disso, que não era real. Então, essas alucinações vão acontecer. Fora das alucinações, há isso aí um pouco que você colocou. Essa chamada verborreia. Então, fala, fala, fala o tempo inteiro com um discurso incoerente. Então, o que ela fala não é a realidade, mas é a realidade dela. E aí, Conceição, precisa haver muito cuidado. Não pode dizer que você está mentindo. Não é verdade, não pode dizer isso. Aí a gente vai chegar no tratamento e lá a gente vai falar essa outra parte da história. Mas aí, as características principais são essas aí que eu disse, mas há características que são absolutamente individuais. Hoje, a gente não pode padronizar. Precisa que a pessoa venha para que a gente faça um trabalho inicial de pesquisa mesmo para ver se é esquizofrenia ou não. Porque pode ser outro tipo de transtorno.
Sim.
Porque, veja só, se ela está com essa verborréia, há várias situações que podem levar à verborréia. Isso de conversar sozinho... Muita gente conversa sozinho.
Sim.
Hoje, quando as pessoas estão morando sozinhas, conversam sozinhas. E porque não tem nem outras pessoas para conversar, às vezes. E há muitas características. A gente aqui, num programa que não pode se estender muito, mas o livro é bem claro, traz todas as características que podem estar disponíveis.
E eu já percebi que não vamos esgotar aqui nesse papo hoje o assunto. Vai ser tema de um outro momento, vamos dar continuidade, para que a gente continue falando. Associações, fatores de risco, trazer casos, situações, ações envolvendo todas as faixas etárias para que a gente possa ir com tranquilidade, esclarecendo e trazendo para a comunidade essa informação. Tem um ouvinte na linha. Bom dia.
Oh, tá. Bom dia. Janice, só aquela pessoa que te ligou, lembra que eu
Sim.
deixei o seu contato?
Lembro.
Olha só, eu tenho dois irmãos. Ela já nasceu já com um problema que a gente já iniciava um problema assim, físico. E o menino, depois que minha mãe morreu, ele tinha 12 anos. Ele mudou totalmente e foi diagnosticado esquizofrenia. A gente sofre muito. Pelo fato, assim, ele procura muito por minha mãe. Eu não sei se esse fato teve, assim, o desencadeamento. Se ele se podia ou não desencadear a esquizofrenia, ou se já estava nele ali. Ali foi o momento por causa da perda da minha mãe. E eu gostaria de saber, assim, até qual momento da vida a pessoa pode adquirir a esquizofrenia, que a gente já tem, no caso, dois quadros na família, no caso, meus dois irmãos, é muito difícil se lidar. Uma, por medicação, já está com desequilíbrio no pescoço, inclusive essa semana está vindo para o Hospital das Clínicas para fazer aquele tratamento que faz com as agulhas.
Qual é o medo e ameaça real do paciente com esquizofrenia? E para onde levar? Onde buscar tratamento?
Olha, o principal, você já trouxe à tona, precisa que a família esteja orientada com relação ao esquizofrênico, como é o comportamento e o que tem que fazer com ele. A primeira coisa, eu não trato o esquizofrênico que não trate o entorno. Ou seja, se mora com os pais, eu tenho que trabalhar, fazer terapia, como você já está fazendo, Janice, dos pais. Precisa. Se é casado, então vai fazer do parceiro, da parceira, ou seja, como for. Porque não pode ser sozinho o tratamento. Precisa de orientação das pessoas. Por exemplo, jamais contrarie o esquizofrênico no que ele está confirmando para você. Não se preocupe. Entre na fantasia dele. Se ele diz assim, eu sou Napoleão... Você pergunta, e aí, Napoleão, hoje o que, que você quer fazer? Se ele diz que eu sou Jesus Cristo, está aí hoje, você tem alguma missão especial? Vamos embora fazer, eu posso te ajudar? Parece terrível isso, mas você tem que entrar na fantasia
parece
dele.
Parece que é fortalecer, a, entre isso, aspas, viu, gente, a loucura,
isso,
né?
Isso, pelo contrário, você vai estar ajudando a encontrar novamente a identidade que ele perdeu. Ele perde a identidade. Na maioria das vezes não sabe nem o nome. As pessoas que são trazidas para mim estão totalmente fora da realidade e a gente tem que trazê-lo para a realidade. E um belo dia, quando você vai tratando pelo que ele diz que é, eu sou Jesus, eu sou Napoleão, ou seja, o que for, um belo dia ele vai dizer a você, não, eu sou fulano de tal. E aí já começou a sair da patologia mais séria, que é a perda de identidade. Agora, você me pergunta o que fazer, realmente é um mundo de trabalho para ser feito, porque a gente não tem os hospitais especiais para isso e nem deve ser hospitalizado. Só
mas
quando está em catatonia.
Mas tem algum ambulatório de acompanhamento para o paciente esquizofrênico, onde tem ali uma equipe mais sensibilizada, mais preparada para atender esse tipo de caso? Que a gente tem
conhecimento? Repare só, tem algumas clínicas que fazem isso, mas esse trabalho nosso é inédito.
Sim.
Ainda não temos assim, pessoas que façam exatamente esse trabalho. Porque, na verdade, é um trabalho de psicanálise. A gente teve que fazer essas especialidades todas para chegar à psicanálise. É com a psicanálise que a gente pode ir lá no momento em que as coisas aconteceram e que pode ajudar a pessoa a sair desse processo. Então, nós estamos com consultório, tem consultório aqui, tem consultório em Feira de Santana, tem consultório em Curitiba. Então, lugares, a gente é chamado para vários lugares do Brasil para fazer o trabalho, né, com as pessoas. De vez em quando eu viajo para isso, exatamente, como você estava perguntando, a senhora viaja, viajo muito mesmo, porque, na verdade, eu tenho que cuidar Sim. onde as pessoas estão precisando. Mas,
e fora isso, medicação disse. Para controlar, para que a pessoa não entre em crise, não fique agressiva. Como é que é feito isso? Tem
Olha
medicação
aí.
Indicada?
Então, isso é importantíssimo, porque precisa saber qual é a medicação.
Sim.
E eu levei muitos anos para selecionar as medicações que são as que podem fazer com que a pessoa esteja também preparada para passar pelo processo psicanalítico.
Okay.
Porque não adianta dar medicação que ele fique dopado. Se ele ficar dopado, ele não vai ter condição de sair. Do processo.
Cleide, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa Saúde no Ar.
Eu quero só deixar essa palavra de esperança e de confiança. Já existe cura. Então, você precisa procurar qual é o método exato que se faz isso e já existe cura.
Muito obrigada. O programa Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Voltamos com muito mais. Continue ligado em nossa programação.